Seus Direitos, com Emerson Costa.
7:45.
7:45, toda sexta-feira a gente fala sobre direito de família, aqui no quadro Seus Direitos, com a participação dele, Emerson Costa, que já está aqui com a gente. E se você tem alguma pergunta para fazer para o Emerson sobre direitos de família, manda no 992-29-5123. Emerson, muito bom dia, uma ótima sexta-feira para você, bom te receber
bom
aqui.
Bom dia, Ritinha, bom dia, Vigente. A Vitória hoje, ela está deslumbrante com esses cachos hoje, né?
Você não tinha visto ela assim?
Não, tá, olha vocês então, mas quem quiser acompanhar, acompanha lá no YouTube que a gente tá aparecendo.
Vai bombar agora de visualizações, viu?
Mas, gente, bom dia a vocês, é um prazer estar aqui com a gente na CBN, você que tá aí dando essa carona pra gente na rádio. Mas, Vi, manda aí as perguntas que a gente tem dos barraquinhos de família de hoje.
É verdade, Emerson, a gente já tem várias dúvidas por aqui. A gente começa com a da Fernanda. Ela fala: moro numa casa onde o juiz já determinou que é minha e há 2 anos peço os documentos pro meu ex e ele simplesmente não faz nada. Por onde devo iniciar essa regulamentação?
Fernanda, esse seu presente de Deus, que é ex, mas que você ainda não se livrou, você vai entrar com uma ação de exibição de documento, Rita. E aí o juiz obriga que ele entregue a documentação ou ele vai pagar uma multa. Então, com isso, você consegue acelerar e resolver o seu problema. Emerson, ele mesmo assim não entrega. Você vai no cartório, pede a cópia da segunda via, vai na prefeitura. Então, para tudo dá jeito. Procura um bom advogado e resolve essa sua situação.
Então, não tem por que ficar mais esperando,
né? Não, precisa não. O presidente de Deus está querendo atrasar a vida dela.
Não,
sempre tem um que gosta de atrasar a vida da mulher. Não supera, né? E fica assim.
Aí fica frescando, desculpa aí o termo. 7:47. E a gente vai com a pergunta agora do Leonardo. Tenho 5 irmãos. Minha mãe faleceu mês passado, não deixou o testamento. Como a gente pode fazer a repartição dos bens?
Leonardo, tem uma maneira super rápida, inclusive que a doutora Luana, que é a juíza da vara de órfãos, deu um curso pra gente, que ela falou o seguinte: todos os irmãos estão de acordo, todo mundo sabe que a casa é dos 5. Divide a casa por 5, um irmão pode comprar parte do outro, já assina um documento com todos, leva para o cartório ou para o juiz e já homologa a situação. O que a gente sempre aconselha? Ou um irmão compra a parte dos outros, ou vende e divide-se o dinheiro. Não tem para que, Rita, ficar enrolando nesse inventário. É super possível de resolver, todos os irmãos entrando em acordo e resolve essa solução.
Olha aí, muito bacana e rápido, né, Emerson? A gente sempre dá essa dica por
porque
aqui.
Porque o que acontece no inventário, principalmente? Poxa, eu sei que tem uma casa, tem 5 irmãos, a casa vai ser dividida em 5 partes. Ou vende-se, dinheiro é dividido em 5 partes. Então, quando tem um irmão que fica puxando para trás, só vai adiar o problema. Mas solucionar é super simples, Ritinha.
Mas qualquer um pode tomar iniciativa para poder... Porque às vezes fala assim, ah, o mais velho, aquele que morava na casa, que sempre prestou assistência para o papai, para
a mamãe. Você não espera ninguém, não. Tem que, no direito não tem esse negócio de esperar por um, para o outro, não. Rita, só para você ter ideia, até o neto pode abrir o inventário. Se ninguém abrir o inventário, até o Estado pode abrir o inventário para querer ali o imposto que ele tem direito. Então, você não precisa ficar esperando a vida toda, não. Você pode solucionar esse problema.
Excelente. Gente, tem mais dúvidas por aqui agora da Francisca. Ela fala: sou separada há 2 anos. Tenho um filho legítimo com meu ex e um filho que é só meu. Mas quando estávamos juntos, ele criou o meu filho como se fosse dele também. Consigo alguma pensão para ele? E aí, Emerson, polêmica.
Polêmica.
Não está registrado.
Não está registrado. Quando não tem registro, é impossível de ter o reconhecimento e automaticamente aquela pensão. O que, que ela pode pleitear? Um reconhecimento socioafetivo, ou seja, ele é um pai do coração, mas ela tem que levar provas para o juiz, ele também tem que concordar, eu tenho que ter prova ali de um vínculo psicológico entre ele e a criança. Não tendo nenhum vínculo desse modo, não tem como exigir pensão. Agora, vamos dar a dica aqui para aquelas mães que vivem, né, e tem aquele padrasto acaba assumindo uma função de pai. Sabe o que você vai pedir? Registra meu filho. Mas Emerson, ele já tem um pai. Não, não tem problema. Você vai levar isso e vai pedir para que ele seja registrado. Caso aconteça alguma coisa, aí sim, automaticamente, você já vai ter direito de exigir a pensão.
Emerson, agora uma dúvida do outro lado. E se esse homem falar, não, me separei, não quero assumir, não quero pagar a pensão, não tenho nada a ver. O que, que ele faz? Ele vai ser obrigado... Ou ele pode ter alguma medida aí para não fazer isso?
Por isso que o homem, ele não pode registrar. quando ele está no ápice da paixão, Rita, quando tem um passarinho que quando ele assume o ninho da... Jacumi? É Jacumi?
Quem quer a galinha quer os pintos.
Quer a galinha quer os pintos. Então tem até um ditado aqui no Acre que o pessoal diz que o Jacumi diz que ele pega, ele assume a galinha e assume os pintos também. Então, quando ele faz isso, ele reconhece, ele assume a responsabilidade, Vi. Agora, quando ele não assume a responsabilidade, ou seja, quando ele não reconhece no cartório, não tem como exigir. Então, por isso Entendi. Que a gente diz também pro homem, tem dúvida na hora de registrar? Você estava namorando, mas ela dava aquela saidinha à noite, você não sabe se realmente o filho é seu? Não registra. Porque se você registrar e depois a criança tiver um vínculo relacional com você, te reconhecer como pai, por mais que não seja seu filho, você vai ter que continuar como pai e ainda vai ter que pagar pensão.
Excelente, Emerson, dúvida esclarecida.
Você falou sobre reconhecimento socioafetivo,
isso
de paternidade?
Isso mesmo.
E no caso desse reconhecimento, por exemplo, no caso a criança queira, por exemplo, reconhecimento do padrasto, mas o pai é contra.
Não, o pai não tem direito nenhum, não. Se o pai é ausente, para que ele vai meter o bedelho?
Então não tem esse negócio, não, mas ela já tem o pai registrado
não,
lá.
Não, não tem isso, não. Inclusive, ela pode escolher para ser retirado o pai registral, como também ela pode que seja incluído dois pais. Olha o lado bom. Ela vai ter duas heranças. Vocês são demais aqui, viu?
Então, existe sim pessoas que são que tem no documento dois nomes de pai.
Dois nomes de pais, Rita. E aí vai ter direito ali três, porventura, né, três heranças. Então, sempre a gente diz pra ela, olha, se teu pai for um lascado, meu filho, larga ele de mão. Mas vai que ele tem uma herança. Deixa ele. Né, ele vai ter obrigação de prestar pensão alimentícia, né, ele vai ter, caso ele faleça, ele vai ter direito ali uma pensão, uma herança. Então, sempre a gente coloca o seguinte no direito de família, é bom a gente ponderar. Né, mas hoje, se você tem um pai ausente, o padrasto assume a função de pai e ele quer registrar, você pode fazer isso sem problema nenhum.
Perfeito. A gente tem mais dúvidas por aqui. É a dúvida da Camila. Ela diz que tem 18 anos e o pai dela não quer mais pagar a pensão porque já estou trabalhando. Ele pode simplesmente parar?
De maneira nenhuma. Não existe isso. Se o cidadão, o presente de Deus, tem que pagar a pensão, somente o juiz vai dar uma ordem para ele parar de pagar a pensão. Não existe a ideia, Rita, de, olha, parei de pagar pensão porque você está namorando, porque você casou, porque você terminou a faculdade. Toda a exoneração de pensão, o que, que é isso? A retirada de pensão, o juiz ele tem que autorizar. E lembra que eu até falei aqui, a doutora Camila veio aqui como juiz e ela sempre analisa. Ah, não, mas está estudando, fez uma pós-graduação, já está colocado no mercado de trabalho, né? Esse pai, inclusive hoje, Rita, a gente tem um ilícito no direito, que é, ou seja, o abandono afetivo. Hoje já está caracterizado, o pai que não dá carinho, não dá atenção, ele pode ser penalizado, inclusive, por indenização. E está na lei, né? Foi alterado agora esses dois últimos meses. Então, a gente tem todas essas circunstâncias que o pai, ele simplesmente não vou deixar de pagar a pensão. E a pensão ainda pode aumentar, Rita, naqueles casos que o pai é ausente. Para compensar a sua ausência e não dar uma ajuda, não dar um retorno durante todo esse tempo, a pensão alimentícia ela pode aumentar.
Olha aí, a gente sabe que nada, né, substitui, Emerson, mas é necessário que a justiça esteja também ciente dessas questões emocionais também.
Por isso que é sempre importante você pegar um advogado que é especialista para ele entender e compreender como funciona o juiz. Tem várias situações de mães que chegam assim para mim, ah, meu filho tinha autismo, mas o juiz pegou e deu uma pensão de R$200. Aí quando a gente vai abrir o processo, não juntou laudo, não juntou informações, não juntou foto da criança. Então, gente, o juiz ele não é mágico não, né? Ele não tem como abrir uma bola de cristal e saber o que acontece na tua vida. E a audiência, ele tem 10, 20 audiências por dia. Ele não tem como ficar, o que que tá acontecendo? Como é seu filho? A obrigação é sua de levar toda a documentação para o juiz para facilitar a vida dele.
Emerson, então quando ele vai, ele já tem tido todo o acesso ao processo. Então é preciso que para uma mãe poder dar entrada numa pensão alimentícia, quais documentos ela tem que estar já ali em mãos e acrescentar nesse processo?
Oh, eu sempre digo que a gente tem os documentos que são essenciais, né? RG, CPF, documento de certidão de nascimento da criança. Agora, o que eu digo que é o filé do bolo? Né? O que você tem que fazer? Fazer uma tabela de pensão mostrando quais são os gastos da criança. Uma necessidade especial que a criança tem. É autista? Tem TDAH? Tem uma dificuldade na escola? quais são os gastos extraordinários que a criança tem. E colocar também, caso a criança precise de um acompanhamento médico, que a mãe tem que ter, o material escolar do começo do ano, já tentar colocar tudo isso no acordo de pensão. Às vezes a mãe ela não é orientada e fica aquela pensão seca, Rita, de 300, 400 reais. Só que o juiz também, se você pedir, ele vai colocar também aquela obrigação. Criança ficou doente, vai arcar 50%. Todo início de um ano vai ter que dividir o material escolar. A mãe tem que se virar, por que o pai não tem que se virar também? É uma dupla responsabilidade. Mas eu também chamo a atenção, Rita, das mães de que, olha, se o pai tem obrigação de pagar a pensão, o pai também tem obrigação de participar. A Sim. gente tem que tirar aquela ideia que da guarda de 1970, 80, que o pai é o provedor financeiro e a mãe vai dar toda a assistência. Não, eu acho que as mães têm que começar a dividir essa responsabilidade. Vai levar no médico, vou também, vai na escola também tem que ir, porque da mesma forma como tem uma sobrecarga da mãe, só que às vezes as mães elas não dividem isso. E vão para a justiça dizendo, não, pode deixar que eu resolvo. Não é bem assim.
Tem que dividir.
Tem pai querendo assumir a obrigação parental, né? Ele está querendo assumir a responsabilidade, ele está querendo ficar com o filho, só que tem mãe também que não aceita essa responsabilidade. Então, eu vejo que a gente tem que começar a mudar essa mentalidade, tanto do pai, tanto da mãe, né? Porque sempre quem vai ganhar é a criança.
Excelente, Emerson. Muito obrigada. Dúvidas tiradas por aqui, claro. Quem quiser saber mais de você, do seu conteúdo, já tem suas redes.
E olha, segue a gente lá no Instagram, @emersoncosta.dv. A gente está trazendo tudo de mais inovação aqui no Direito de Família. Um excelente final de semana para vocês. Tudo de bom, meus amores.